6 vezes Cruzeiro, brilhante, gigante. Os milhões de apaixonados pelo maior copeiro do Brasil ainda estão comemorando o Hexa. As Marias continuam em clima de festa. E hoje faremos o podcast mais feliz de todos os 26 que fizemos. Olha só, 26, número cabalístico que tem a ver com a justiça. Tudo a ver com o nosso camisa 26, Dedé, o único mito possível, que fez uma partidaça na quarta-feira e um gol no domingo. Esse podcast é festivo. Por motivos de força maior, hoje não teremos espaço para cornetagem. Mas se quiser, pode. Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boar.
Eu sou Samantha Santos. E esse é o episódio 26 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
É hexa porra. Caralho, bando de filha da puta. Podcast das Marias é hexa campeãs. Uhul.
Hexa campeão.
Respeita o Cruzeiro, caralho.
Campeão. Aqui não. Então, ó, as Marias estão em cima do trio elétrico, no meio da Praça 7, comemorando até hoje o hexacampeonato, porque a gente é foda demais. O Cruzeiro é... Cruzeiro é cabuloso.
Cabulosíssimo.
O maior copeiro do Brasil. Gente, Samantha nunca duvidou, coisa que as outras Marias...
Samantha mesmo.
Samantha, parabéns, é o título pra Samantha.
Samantha é brasileira e não desiste nunca, até do quase do outro lado do mundo.
Eu sou cruzeirense.
E, gente, só pra explicar pros ouvintes que a gente tá 35 minutos atrasados na gravação, porque tá todo mundo com ressaca de título até hoje, tá todo mundo meio lesado. Né? Ao contrário do time do Cruzeiro, que é movido a álcool, a gente não, a gente tá aqui, a gente tá velha, a gente tá acabada, a gente não consegue mais lidar com ressaca.
Fica difícil mesmo lidar com esse tipo de ressaca, né? A gente entende.
Mas aí, meninos, parabéns, somos hexa.
Parabéns, nós somos foda.
E assim, né, foi sofrido, mas saiu... gente, é só comemorar, não teve nem o que falar muito, assim, do jogo.
Como que foi pra vocês? Onde vocês estavam? Como é que foi?
Eu estava em casa, e eu vou falar com vocês, né, no último podcast eu até falei que eu tava um pouco desanimada, tava querendo entender, acho que é até uma questão política, deu aquela baqueada e tal... Aí saiu o primeiro gol, assim, do Cruzeiro, legal, 1-0. Aí, quando foi só o Corinthians empatar, que todo aquele desespero que eu tinha sumido apareceu. Retornou, eu fiquei desesperada. Aí, Corinthians virou, e eu, meu Deus, fudeu, já tava vendo o Corinthians fazer 4-5 no Cruzeiro. Depois, gente, o Cruzeiro vai tomar mais. Aí teve o VAR, abençoado o VAR, que agora funcionou. E, né, cancelou aquele gol. Nossa, aqui foi um alívio. Depois teve outro gol. Gente, pronto.
Funcionou em partes, né?
Funcionou. Quando convém, ok. Mas, a gente tem que falar aí que teve o VAR que atrapalhou o Cruzeiro, depois atrapalhou o Corinthians. O Cruzeiro não dá sorte com o VAR, nem fudendo, né?
O problema é o ser humano, né? Mas enfim.
O problema não é a tecnologia, exatamente.
Eu estava igual a Rafa, eu até falei isso. Falei isso no Twitter na hora, que eu tava tranquila. Eu acho que começou o jogo, eu fiquei muito pilhada. Principalmente por causa do meu vizinho corintiano, filho de uma puta. Eu odeio o cara. Desculpa, gente. Desculpa os menores, mas eu acho que os menores nem escutam a gente mesmo. Então, tá liberado falar palavrão. O nosso podcast é para maiores de 18. Mentira, maiores de 16. Já podem votar. É o seguinte. O meu vizinho, gente, ele é um caso à parte. Eu moro num prédio que tem quase 90 apartamentos. E o filho de uma puta grita tanto, que ele une as duas torcidas, tanto Cruzeiro e Atlético. Aí, assim, começou o jogo, era o Corinthians levou uns cartões, ele começou a gritar. Mas o bicho, meu Deus do céu, ele grita muito, sabe? E ele mora... 7 andares de distância de mim. Mas ele grita muito pro juiz. Ai, juiz, ele é um cavalo, assim, sabe, gente? Aí eu já ficava puta com ele gritando. Aí o Cruzeiro fez gol, eu gritei. Muitos cruzeirenses gritaram também na direção dele. Aí teve o gol de pênalti. Ele gritou abestadamente. Depois o gol da virada do Corinthians. O cara arranhou o disco dele no chupa-maria na janela. Sério, numa altura, minha nossa senhora, tava muito alto. Chupa, Maria! Chupa, Maria! Ele não respirava, não. Parecia que ele tava chorando e gritando ao mesmo tempo. Chupa, Maria, sabe? Aí, quando o juiz anulou o gol, meu pai, nossa, meu pai, que é um santo, chegou na janela e gritou, chupa, Corinthians. Vocês não sabem o que é isso. É um nível extremo de ódio à pessoa, entendeu? Aí, assim, eu já tava muito pilhada. Aí o jogo acabou e foi muito chupa Corinthians na janela aqui no meu prédio também. Não foi só o nosso não, viu, gente? O meu pai nem deixou gritar.
Próxima reunião de condomínio vai ter treta.
Vai ter mesmo.
É, vai ter treta.
Esse cara tinha que estar preso. Mas aí, acabou o jogo. Muitos vizinhos aí já foram do bairro também. Vieram pra frente do meu prédio. Gritando, aparece, corintiano safado!
Mentira!
Sério, ficaram gritando e parou uns 3 ou 4 carros. Que babado. Assim. Aparece! Sério, e foi na rua, gente, não foi dentro do meu prédio isso. Porque o cara, ele berra tão alto que o bairro inteiro ouve, sabe? Ele já é famoso por ser imbecil. Aí, assim, meia hora, o pessoal soltava uma bomba na rua. Aparece! Até umas 3:30 da madrugada, gente. E eu tinha reunião no trabalho 7 horas da manhã. Aí eu acordava no susto. Esse filho da puta mereceu, mas eu não mereço. Mas então, essa foi a minha história. Eu fui motivada por ódio.
Tadinha.
Obrigada, Cruzeiro.
Foi meio traumatizante, eu diria.
É, acho que foi mais pra ele. Eu tomei café no dia seguinte.
Mais pra ele, pode
Luciana
ser.
Luciana movida a ódio.
Gente, o meu foi muito louco. Porque primeiro que aqui começa muito tarde, né? Já começou quase 2 horas da manhã. E o pessoal não sabe, mas vocês sabem. Eu tava com um problema de uma dor no músculo. Eu tava tomando muitos remédios, e eram remédios que me faziam dormir. E eu tava drogada na hora que começou o jogo. Drogadaça, assim, com muito, muito sono e com muita, muita dor. E aí, eu comecei a assistir o jogo naquela luta, assim, tipo, caralho, eu não posso... Porque eu tava muito confiante. Eu sabia, desde a hora que eu acordei, que a gente ia ser campeã, assim. Falei, caraca, eu não posso deixar de ficar acordada e tal. Gente, eu comecei a chorar.
Nossa.
No início do jogo.
Meu Deus.
Eu comecei a chorar. Aí o Eduardo olhou pra mim e falou assim: você tá chorando é por causa de quê? É por causa da dor?
Tadinha.
É por causa de tudo.
Que dó.
Aí na hora que teve o primeiro gol, eu chorei de verdade, assim, sabe? O primeiro tempo, eu não consegui prestar tanta atenção, porque eu tava realmente lutando contra tudo que tava acontecendo. Contra a dor, contra o remédio, e eu tava muito pra baixo. Aí depois, assim, na verdade não foi o primeiro tempo, foi depois que teve o gol do Corinthians, alguma coisa química aconteceu no meu corpo, que eu simplesmente acordei. Eu acordei, eu parei de sentir dor. Eu levantei e comecei a andar de um lado pro outro, assim, de casa. E aí...
Chama adrenalina.
Total.
Pode beatificar o Cruzeiro, na verdade. Total. Isso é milagre.
Pode. Levantando morto aí.
Ai, gente, mas é sério. Eu parei. O Eduardo falou, você tava ali chorando e agora você tá aí em pé. Eu puxei banquinho, sentei quase colado, tava ficando míope já na frente da televisão, senti tão nervosa que eu tava. E aí o resto é o resto, né? Deu tudo certo, a gente foi campeã. Mas assim, foi uma montanha russa de sentimentos pra mim. Foi muito louco, com certeza que eu nunca vou esquecer dessa final.
Se você tivesse gritado, tipo, a Corinthians na janela, ia aliviar mais ainda a tensão, assim, rapidinho, viu?
Ia, mas ia dar uns irlandeses gritando comigo aqui às 5 horas da manhã, me mandando calar a boca.
Com certeza. É bom, né? Quando você não pode comemorar direito, você fica... Ai, caralho! Ai, aquela voz baixa.
Ô, velho, a adrenalina tava tanta que a gente ficou acordado escutando todas as entrevistas, tudo. A gente nunca faz isso, a gente sempre vai dormir e aí vê no dia seguinte, né? Porque já é tarde demais. Ih, a gente foi dormir, já era umas 5h30 da manhã.
Nossa, pra acordar às 7.
É, eu acordei, era umas 8 horas, 8h30 mais ou menos.
É, vocês nem dormiram direito, porque eu lembro que eu entrei no Twitter quando acordei assim.
É.
Tava Cruzeirópedia tweetando números de jogos. Eu, uai, eles, será que eles não dormiram? Eu lembro que eu pensei isso mesmo.
É, dois zumbis indo trabalhar, mas é isso aí.
Então, eu assisti de casa mesmo. Não fui pra lugar nenhum e tal. E aí, assim, no meu bairro, naturalmente, né? A família da Samantha é daqui. A gente sabe que tem muito mais atleticanos. Pelo menos tinha muito mais atleticanos. É um bairro mais antigo, enfim. E quarta-feira, eu custei a dormir, porque a adrenalina tava muito alta. Mas também porque o povo do bairro não me deixou dormir. Era fogos de artifício. Tinha alguém soltando foguete, tipo assim, nas costas aqui de casa. Não sei se era sua família, viu, Samantha?
Acho que não.
Mas assim, não sei. É, mas tinha alguém soltando foguete. É, pessoal passando, buzinando, com carro de som, com o hino do Cruzeiro e tudo. É, eu, assim, eu só consegui ver o jogo. Já tava no início do segundo tempo. E aí, quando eu comecei a ver, eu tava muito nervosa, assim. E o Cruzeiro, se eu não me engano, já tinha feito 1-0, eu acho. Não vou lembrar agora como que foi. E aí, quando o Corinthians empatou, aí o Corinthians fez o segundo gol. Eu falei, ah, pô, acabou, né? Porque lá dentro, 2-0, o Cruzeiro não vai conseguir segurar esse 2-1 pra poder levar pros pênaltis. E aí, de repente, eu vi que tinha sido anulado pela falta do Dedé e tudo. E aí eu não acreditei, assim. E aí depois que passou isso e tudo, e o gol do Arrascaeta, nossa, eu parecia que eu ia furar o chão, mas eu fiquei muito, muito nervosa. Na hora do gol do Arrascaeta, eu não sabia se eu pulava, se eu dava soco na parede, se eu sei lá o que, que eu fazia, porque, né, ali eu tive certeza que a gente ia ser campeão. Mas eu sofri um pouquinho. Foi um jogo sofrido, assim. E aí eu fui dormir, já era mais de 3 horas da manhã, não porque eu quis, né? Porque eu tava deitada já e tudo. Mas o pessoal aqui do bairro tava bem eufórico.
E ninguém foi comemorar, né? Também, todo mundo trabalhando, né?
É, não, não foi também, não.
Nossa, em outros momentos eu iria, assim. Eu até imaginei, sei lá, do 2013, né? Que a gente foi campeão numa quarta-feira fora de casa. E deu lá, Rafael, 3 horas da manhã na Savassi, assim, gente, dentro trabalhar 8h30. E fui, né? Tipo, fui pra casa, dei um cochilo e fui trabalhar igual um zumbi. Mas fui. Aí dessa vez não, aí de 2014 a gente foi campeão no domingo, então me comemorei no domingo, aí fui morta segunda-feira, mas não como zumbi. E só que assim, Copa do Brasil ano passado deu uma canseira que eu tava voltando do Mineirão, mas eu não desviei, não, fui direto pra casa. Mas assim, a adrenalina, né? Eu não consigo dormir quando eu chego do Mineirão, principalmente em jogo muito bom. Eu fico ligada, assim. Eu fui assistir, aí eu cheguei em casa, começou o VT do jogo, assisti o VT do jogo. E eu ficava lá, tipo, vendo Twitter, redes sociais e WhatsApp. Foi funcionando aquele negócio até 3, 4 horas da manhã e fui dormir. E a mesma coisa de quarta-feira também. Eu fui dormir muito tarde, mesmo tendo ficado em casa, porque você fica ali pilhada, né? Eu não consegui pegar no sono, tava cansada. Sim, tava assim, com sono, mas eu não conseguia dormir.
É, esse é o lado ruim de estar longe, sabe? Tipo, não tem comemoração nenhuma.
Acabou o jogo, vai dormir.
É, exatamente. Tipo, a gente comemorou aqui. Umas duas pessoas comentaram comigo sobre isso no trabalho e só.
Podcast das Marias.
E falando em comemoração, tem uma coisa que eu acho maravilhoso, assim, quando... Falando, né... Em questão de títulos conquistados fora de casa. É, a gente sempre fica torcendo pro... assim, na nossa cabeça, se o Cruzeiro, se o nosso time for decidir, é muito mais vantajoso. E também tem essa questão da gente assistir, ah, eu vou lá no estádio ver ao vivo, né? É, só que quando é fora, aí eu lembrei muito de 2013, e também teve desfile e tal... É muito mais legal, assim, eu vejo que é muito mais também democrático, vamos dizer assim, porque a festa, quando o título é aqui, ela é muito, assim, do sócio. Vamos pensar no ano passado, que quem comemorou foi o sócio, porque não teve venda para...
É, quem vai no campo.
Quem vai pro campo, aí tudo bem, aí Acabou, o jogador vai pra festinha lá, no, fica lá fazendo live no vestiário, depois tem a festa na casa não sei de quem. E acabou a festa, né? E vai só pra rua. Aí você vai pro estádio, vai pra Savassi, você vai pra Praça 7 e tal, encontra quem não foi pro jogo. Aí não, quando é fora tem todo esse ritual de buscar no aeroporto, faz desfile, você vê aquelas milhares de pessoas que talvez nem não são sócias, não tem condições de ser sócios, e vira aquela festa mais democrática com os jogadores. Não tem aquela só aquele 20 minutos de premiação, obrigado e tchau, e vai pro vestiário, não. Os caras, tipo, ficaram, sei lá, 6, 7 horas em cima daquele trio.
Ah, assim, mas levantar a taça com a torcida atrás também é legal, né? É, eu acho que os jogadores, eles ficam meio tristes a levantar
não,
a taça.
Não, sim,
sem ninguém,
mas eu acho que a comemoração, ela fica mais democrática quando você vê que, por exemplo, no estádio só tem sócio. Né? O
sim,
povo,
mas
fica
olha
lá.
Olha só, o Cruzeiro é bem democrático nesse ponto. Ele faz um ano, ganha em casa.
Ah, perfeito.
Ele fez isso no Brasileiro. No Brasileiro 2013 ele ganhou fora, 2014 em casa.
Perfeito.
Ele fica variando, né?
Acho justo. Perfeito. É, então ano que vem.
Pois é.
Ano que vem a gente já
ano
sabe
que
vai
vem
ser
é Libertadores fora, infelizmente.
Então tem essa proximidade, a galera vai pra rua, né? Não, vai pra rua, fica lá, tipo, interage com o jogador. Aí você vê o jogador, tipo, jogando latinha de cerveja pro pessoal. E tem
inclusive,
essa...
inclusive, vocês viram o Dedé falando numa live que ele fez. Ele faz, ô, porra, para de jogar cerveja pros caras, vai acabar pra gente.
Os caras estavam tudo
gente,
louco.
Gente, achei demais.
Não, e os caras tomando Brahma, né?
Com pegou essa parte.
Os jogadores, né? Tipo, os caras mó endinheirado tomando um Brahma com uma boca boa. E a gente que é pobre fica assim, ai, Brahma.
É isso que eu ia falar agora. Tipo assim, todo mundo, né? Quem é pobre fala, nossa, porque eu gosto é de Krug, porque eu gosto é de sei lá o quê. E esses caras bebendo Skol, bebendo Brahma, assim, uma boca mais boa do mundo, né? E olha que eu nem bebo. Mas eu acho super engraçado esse pessoal.
Os caras com o latão de Brahma, assim, não, feliz, que delícia, não sei o que. A gente não, a gente vai pra Porto Mineirão, bebe aquela cerveja choca, tipo, Brahma, aguarda.
É, você fala, nossa, que coisa. Eu acho super engraçado também isso.
Mas assim, achei legal a festa, não pude ir. É, mas quem foi, acho que curtiu pra caramba. E acho os jogadores também. Os caras estão bêbados, né? Tipo, então quando você tá bêbado, você fica super animado. Você aguenta só. Os caras iam chegar aqui meio-dia e teve um problema. Tava chovendo, né? Então eles não conseguiram pousar, diz que a aeronave ficou dando volta no aeroporto. Demorou até pra pousar. Então teve um atraso, eles ficaram até, tipo.
É, que foi na hora da chuva que acabou com o BH, né? A pior chuva da semana. Do dia da semana passada foi justamente na hora que o Cruzeiro tava vindo. Eu até tuitei na hora, meu Deus, que abençoe esse voo. E depois eles falaram mesmo que eles ficaram um pouquinho preocupados lá em cima, mas graças a Deus deu tudo certo. E aproveitando a chuva, aproveitando o desfile, o trânsito ficou um caos. Mas uma vez por ano, sim, né? Por um motivo bom.
Nem ligo. Eu não peguei trânsito, eu passo por fora do centro, mas assim, lamento quem pegou, mas assim, só lamento mesmo.
É, só daqui a um ano que acontece de novo.
É só
então
ser
tá
campeão,
gente.
Pois é.
Mas a festa foi legal, inclusive hoje... Né, ai, hoje não. Inclusive, na segunda-feira foi lançado o filme, né, do Hexa. O Cruzeiro lançou, tipo, um bastidor, na verdade, de 1h30. E aí tem lá, tem os bastidores, né, aquela corrente, e também o jogo e o pós-jogo. E também eles colocaram, dessa vez, a festa, né, toda a cobertura da festa. A Lu que aprofundou melhor, né? Eu não consegui ver tudo. Só consegui ver a primeira parte até o final do jogo e os jogadores pedindo o fim do jogo e acabou o jogo, foram pro gramado comemorar. Aí eu pausei, assim, pra continuar em breve.
É, eu consegui ver tudo, assim, em partes. Porque na hora que eles estavam entrevistando as pessoas que trabalham no Cruzeiro, eu passava. Gente, porque eu tenho uma hora de almoço, né? Aí foi 89 minutos, uma coisa assim, quase uma hora e meia de bastidores, aí eu não consegui ver tudo. Mas assim, talvez uma hora eu volte. Mas assim, eu acabei assistindo do começo ao fim, pulando algumas partes, e gostei muito. E é legal, assim, ver o Barcos, né? Tem 3 meses de cruzeiro. A gente critica ele por errar gol e tal, mas o cara já virou meio que referência na equipe. Ele que fala o tempo todo, fica puxando a atenção do povo lá, tipo, fazendo aquela corrente. Ele que puxa, tipo, Barcos tem 3 meses do Cruzeiro, sabe? Eu achei isso muito legal.
Experiência, né?
E o Sobs também, quanto tempo que o Sobs não entra em campo e ele continua como referência, falando, chamando o pessoal pro jogo. Nossa, achei assim, esse lado muito bacana, assim, sabe? E vale também lembrar da dancinha maravilhosa do Romero com o Barcos. Eles dançaram uma cumbia no vestiário. Ficou bem bacana também. É uma gracinha, né? A Arrascaeta dançou também. A Arrascaeta que...
Precioso, precioso demais.
Meu Deus, sem palavras.
Eita, voo valioso.
Meu Deus. Se ele tivesse jogado contra o Boca...
E aqui o maior investimento que o Cruzeiro fez depois do Arrascaeta foi esse voo pra buscar o Arrascaeta, viu?
O voo. Esse voo saiu barato demais.
Que é
60
mil reais, né, gente? Que é, meu Deus. É.
Sabe o que eu acho interessante? É que se fosse escutar, né, a gente que é muito corneta e eu faço parte dessa tropa, assim. Não, mas eu sou corneta mesmo, não tenho problema nenhum em assumir.
Não, eu tô falando que eu não sou, não, esse agente aí.
Ah, não, eu tô falando a gente, mas é.
Tô brincando,
né, a maioria e tudo, mas. O Arrascaeta não teria ficado no Cruzeiro, né? Porque ele teve muitas dificuldades no começo, dificuldades naturais, né? Tinha saído de uma equipe minúscula lá no Uruguai, o Defensor. E veio pro Cruzeiro, ele não tinha nem noção de onde ele estava vindo, para onde ele estava vindo. Veio com a missão de substituir, na época, o Goulart, antes do Everton sair. E assim, foi muito criticado, chamado de preguiçoso, disso, daquilo. E assim, se não fosse a insistência, se não fosse a paciência...
Graças a Deus, eu nunca fiz isso. Eu vou na minha lápide, assim, gente, pode colocar... Aqui jaz uma pessoa que nunca criticou as carreiras.
Não, Luciana. Assim, eu nunca critiquei no sentido de querer trocá-lo pelo...
Allan Kardec.
Né? Eu nunca fiz isso. Isso, pra mim, é uma burrice sem tamanho. Mas, às vezes, cornetar ele, entendeu? Ah, quando que o Arrascaeta vai entrar no jogo? Ah, às vezes o Arrascaeta some e não aparece. Eu digo nesse sentido. Eu nunca pedi o Arrascaeta fora do Cruzeiro. Mas eu tô dizendo, assim, que talvez se não fosse paciência... né, de quem acompanhou, eu falo aí de fisiologistas, preparadores físicos, do próprio Mano, né, que deixou ele no banco algumas vezes, talvez ele não tivesse tornado o que ele se tornou, né? Da mesma forma que eu acho que são opiniões diferentes, assim, eu nunca pedi para o Arrascaeta ser trocado em momento nenhum, mas é óbvio que em algum instante de alguma temporada, né, das 3 que ele já está aqui, eu critiquei ele, falei, olha, ele some durante a partida. Então, assim, é legal ver a evolução do Arrascaeta, né? Que se tornou um jogador, assim, refinado. E o Cruzeiro vai ter muitas dificuldades para encontrar um jogador como ele, que é, você percebe que ele é tranquilo, ele é sereno, ele aceita, né? Muitas vezes ficou no banco e não foi reclamar. Então, é um craque, né?
E falando em craque, a gente tem que falar do Dedé. A partidaça que o nosso camisa 26, inclusive podcast 26, né? Tipo, muita coincidência. Mas tem que falar da redenção. Não da redenção do Dedé, mas o Dedé que teve umas semanas horríveis aí, né? Desde dos jogos contra o Boca. Ele precisava de fazer um gol, precisava de fazer uma partida maravilhosa. Ele foi praticamente perfeito na final, assim, né? Então a gente queria também reservar nosso mais um pedacinho do programa para falar do quanto a gente ama o Dedé.
A gente ama o Dedé. E como amo o Dedé. E o que esse título representou para ele, assim, meu Deus, é como se fosse um filho meu, sabe? Eu tô tão orgulhosa pelo meu filho. Olhei assim, meu Deus, que bonito. É, sei lá, eu realmente sinto orgulho, assim, depois de ver o que ele passou, chegar ali e tá jogando pra caralho. Tipo, que isso, gente do céu. E muito obrigado ao Sérgio Campolina, né, o médico do Cruzeiro, que também acreditou no Dedé. Você faz parte desse título. E assim, gente, em 2016, sei lá, eu fui no Dia das Mulheres na Toca, aí que até o Arrascaeta me deu uma rosa. Muito obrigada, Arrascaeta, eu já falei isso aqui, vale repetir. É, o Dedé tava lá, ele tava jogando aqueles bumerangue assim com o Bruno Rodrigo, sabe? E ele tava com uma tala no joelho. E até é uma imagem que repetem muito pra falar sobre a lesão do Dedé. E assim, ele não dobrava o joelho e ia andando pra um lado e pro outro, assim, jogando, sabe? Eu ficava olhando assim, nossa, caramba, né? Como que ele aguenta isso? O cara bom desse jeito, será que volta, sabe? Tava até, esse dia tava com a Mariana Cansado e a Penha também lá na toca. E elas devem lembrar dessa cena também, o Dedé andando na nossa frente, assim, tipo, poxa, hein, cara, pô, a gente gosta tanto de você. E ainda tava com o Bruno Rodrigo, que eu era fã pra caramba, né? Aí, e ver o Dedé feliz do jeito que ele tava nos bastidores, ele agradece também, a Rafa não chegou nessa parte lá, mas quando o grupo tá reunido, depois do título, ele agradece também por tudo que ele passou. Assim, aí ele fala que da força da esposa dele com ele, de todo o grupo por ter confiado nele no Cruzeiro. E eu fico muito feliz, sabe? E isso é o tanto que a expulsão dele na Libertadores me deixou chateada, assim, sabe? É, por tudo que ele representa, né? É isso. E eu tava até pensando isso justamente hoje. É, a Libertadores... É, nós teríamos o melhor camisa 10 e o melhor zagueiro, se não fosse a convocação, bom, a lesão e a convocação de uma seleção e uma expulsão. Esse título seria nosso, com o melhor camisa 10 e o melhor zagueiro que existe na América do Sul, mas não foi possível. Fica com a Copa do Brasil e 60 milhões de consolação.
E uma Libertadores pro ano que vem, né? Naquela configuração nova, mas a gente vai pro Chile ver a final. Com o Gabigol fazendo gol do título.
É, se o Cruzeiro emprestar um pouquinho dos 60 milhões.
A gente
merecia
pelo menos uns R$500. Assim, olha, pra você comprar umas blusinhas pra vocês. Que foi muito sofrido. A gente merecia muito com um dinheirinho.
Seria uma boa.
Dá uns brindes, manda mimos.
Cara, pensa, 60 milhões é dinheiro demais, gente.
Eu rifo, acho que foi do Gilvão Mil Grau, né? Que ele postou assim: nossa, dá pra pagar as dívidas e ainda ficar endividado.
É, na quinta-feira já tinha gente batendo na porta do Cruzeiro.
Gente,
né? Sexta-feira o Flamengo já pediu...
Penhora. Caloteira. É, Cruzeiro, paga aí. Daquela música, né? Bicha, paga meu dinheiro. Que é da Rihanna em português.
Podcast das Marias.
Mas enfim, gente, a gente tá aí com mais uma Copa do Brasil. Já tá ficando chato, mas não me importo, posso ganhar outra ano que vem, sem problemas.
Ah, eu não canso de ser chata, não.
E a gente aí com o passaporte carimbado pra Libertadores do ano que vem. Mais aí, mais um ano pra gente sonhar com o tri. E quem sabe, né, gente? Vamos ver como que vai ser com o Cruzeiro aí. Tem um caixa bacana aí, dá pra fazer uns investimentos. É, acho que tá cedo ainda pra gente especular o que vai ser do Cruzeiro do ano que vem. Ainda tem algumas rodadas de Campeonato Brasileiro. A gente ainda tem que lutar pro nosso sétimo lugar. A gente tá com um jogo a menos, mas eu acho que o Cruzeiro precisa fazer uma... Né, precisa primeiro fazer os 45 pontos, ou os pontos necessários pra ficar livre do rebaixamento. E terminar a temporada... Né, no auge, assim, tipo, jogando bem, jogando pra ganhar. Não é nada de fazer, tipo, entrar em clima de férias, não. Eu acho que a gente merece. A gente viu muito futebol ruim do Cruzeiro esse ano. A gente merece terminar de grande estilo.
Você sabe o que, é que eu acho que o Cruzeiro precisa provar?
Que
ele dava conta do brasileiro.
É.
Ir lá e ter bons resultados nesses últimos jogos. E mostrar que, assim, gente, é porque a gente tava realmente se esforçando nas outras duas, sabe?
É bom ser snob às vezes, sabe? Falar assim, ó, vocês estão ganhando só porque eu deixei.
Tipo isso, entendeu? Mostrar que, velho, a gente dá conta, sim, sabe? É isso que eu quero ver do Cruzeiro, assim. Eu preciso falar, beleza, Cruzeiro, vocês fizeram a escolha certa. Sabe? É isso que eu quero nesses últimos jogos.
Mas esse jogo contra o Chapecoense, não sei se vocês assistiram. Uhum. Cara, o primeiro tempo do Cruzeiro foi sensacional demais. Nossa, eu fiquei babando em frente à TV, assim. Meu Deus! O quanto a Arrascaeta jogou novamente. Arrascaeta tava um menino solto, assim, de repente tava correndo, driblando, indo. Meu Deus, que perfeito. O primeiro tempo do Cruzeiro, acho que foi, assim, não tinha nenhuma vírgula pra falar do time, sabe? Foi, nossa, foi bonito demais. E é aquele jogo gostoso de ver, né? É troca de passe, é jogo rápido. E os caras estavam com muito sangue no álcool ainda, sabe? Então, assim... O pessoal falando que daqui a pouco alguém ia parar e vomitar, sabe? O Cruzeiro treinou só uma vez antes desse jogo, depois da final. E treinou assim, fez rachão, né?
Essa cachaça move o time.
Eu vi que o pessoal tava falando, tipo assim, ah, é porque eles estão jogando sem nenhum peso. E eu acho que isso conta, com certeza. Mas ao mesmo tempo também, qual foi a última vez que no Brasileirão aquele time jogou?
Tinha 6 rodadas, se não me engano.
Então, assim, eu acho que é isso aí. Acho que eles vão mostrar que eles dão conta do brasileiro, sim, galera. Vamos dar uma esnobadinha. A gente já ganhou o que a gente tinha pra ganhar aí. Vamos ganhar vocês agora.
Não, e eu acho que tá na hora. Eu acho que tá na hora de buscar, assim, os pontos e ir jogando bem. Que esse não ter pressão pra buscar a vaga e não tem como ganhar título mais. Eu acho, o que eu sempre falei, o freio de mão, quando ele não é puxado por esse time, ele tem muito potencial de ataque, é muito potencial do meio pra frente, muito, além, é claro, do nosso miolo da zaga, tá maravilhoso, quer dizer, o time todo tem muito potencial. Então, assim, se liberar Thiago Neves, Arrascaeta, Robinho pra atacar, é foda, é bonito de ver.
É porque aí o Brasileirão te deixa fazer isso, né? Porque você não tá morrendo em cada jogo, não é mata-mata. Então o Brasileirão deixa fazer isso.
É igual o Campeonato Mineiro, início do jogo, início do ano.
Só que a gente tava em duas que não permitia tanto assim, era resultado.
Sim, mata-mata.
Eu me diverti com os memes do Mano no último jogo.
O 3x3?
Não, no último jogo, no
qual?
Tipo... ele feliz no primeiro.
Ah, quando ele ficou 1x0, ele tava sorrindo. Não vi.
Porque eu gosto dele, né? Eu gosto do que ele fez pra esse ano. Então eu consigo achar só graça.
Era porque assim, 1x0 ele sorrindo, aí 2x0 ele já ficando preocupado, e 3x0 ele
puto.
Mas
aqui, vocês viram o negócio da foto dele fazendo 6 com a mão?
Eu vi, muito bom também.
Até ali é empatezinho top. Poxa, 6 é 1 na mão e 5 na outra, gente.
Aí
pro Mano é 3 e 3.
Né? Não, mas parece que eu tava fazendo... na verdade é porque estão falando que ele é tri, né? Porque ele foi 2 vezes com o Cruzeiro e 1 com o Corinthians.
Ah, bom.
Mas sei lá, eu acho que... mas eu gosto da teoria, da versão do empatezinho no dedinho.
Não, gente, é só o jeito que o coitado fez o 6.
É pra não querer ofender, porque o 6 pode ser, tipo, olha só, no ofensivo pro rival... Foi que ser respeitoso, então dividiu os dedinhos em quantidades iguais. Mas só contextualizando aqui, ó, Cruzeiro, então 3x0 no Chapecoense, pela 30ª rodada, já estamos na 30ª rodada, graças a Deus. No Independência, esse jogo foi no Independência, porque teve show do Roger Walters no Mineirão, onde eu estava, desculpa, Cruzeiro, mas troquei você. Ó, só porque eu não vi que você ganhou de 3x0.
Você tá piorando essa situação.
Só porque você não viu, Dedé fez gol. Não foi na trave dessa vez.
Pois é, viu? Não teve nenhum goleiro cometendo o pecado de defender um gol do Dedé. Mas aí a gente tá em décimo lugar e lutando pra conquistar o nosso... colocar a nossa bunda de novo no sétimo, né?
Conseguir um dinheirinho, mas...
um dinheirinho, isso é importante, a gente tá precisando.
Porque os milhões aí não foi suficiente.
Que esses clubes pobres aí estão tudo cobrando a gente. E na quarta-feira, né, tem o Cruzeiro Ceará pela 11ª rodada no Mineirão. E com uma ação promocional, né, de mulheres indo de graça para comemorar o jogo de número 800 do Fábio. Mas na verdade é porque não ia sair muitos ingressos. Acho. Mas é muito legal essa ação aí de gratuidade para crianças e mulheres, né?
E eu vou levar minha mãe também, aproveitando. Vão também, gente. Eu posso pegar mais 2 ingressos. Aí eu tô pensando em levar uma vizinha minha também, que é uma senhorinha, assim. Mulheres animadas.
Gente, é uma oportunidade, isso, mas assim, é uma oportunidade também de levar mulheres que não têm muito hábito pra ir de estádio, tem medo, né? Então, assim, leve uma amiga. Né? Acho que tem aquele movimento de levar uma amiga, já que o jogo é 7h30, é cedo, dá pra voltar não tão cedo, né? 9h30, mas não é igual voltar meia-noite. Vai ter muito mais ônibus, mais opções de transporte público. É, não vai lotar, então vai ter um trânsito mais. Vai fluir melhor. Então, assim, aproveite essa promoção, leve uma mulher. Vamos empoderar essas mulheres no estádio. A última vez teve aquela ação também. De Dia das Mulheres, que ficou cheio de mulher no estádio, e foi maravilhoso, assim, a gritalhada.
Ah, gritinho fino.
Acabou com o jogo. Isso é. Aí eu tô assim, gente, tinha que proibir o homem, deixar só a mulher gritando, que a gente ia ganhar uma Libertadores só no grito. Porque eu acho que os caras devem ficar tão desesperados. Ah, tá, faz o gol, assim, vai acabar a gritaria. Então, assim, gente, vamos sim encher esse Mineirão de mulheres.
Podcast das Marias.
Peguei uns dados também com o Footpedia, a gente fazendo propaganda com meu namorado. Mas assim, é porque eu começo a pensar muito nessas coisas, né, à toa que a gente namora. Assim. É, o Cruzeiro, entre os maiores clubes, assim, e entre os maiores campeões, quem tem um título ou mais, ele é quem tem mais de um título, ele é o que tem menos participações da Copa do Brasil. Olha só que legal. E é o que tem mais título. Pois é, o Cruzeiro é foda.
Melhor aproveitamento, gente.
É, melhor aproveitamento. Ele tem 27% de aproveitamento na Copa do Brasil. Se fosse esse mesmo aproveitamento no Campeonato Brasileiro, ele teria 12 títulos. Então, imagina o quanto isso representa. É muita coisa, gente. Nosso time é foda.
Teve um torcedor que tava super emocionado falando, acho que na Itatiaia, e ele falou uma coisa verdade. É, o Cruzeiro não recebe o reconhecimento que ele devia receber. Ele é um time gigante, gigante, não está em São Paulo. O país tinha que dar mais crédito pro Cruzeiro, porque é um time foda. Agora não tem como ninguém negar, não, cara. É um time muito, muito foda. E o povo tem que reconhecer. A gente é mineiro... É sim, de um estado que tem 3 times, mas na verdade tem um só. E a gente é grande mesmo assim.
É, e o Cruzeiro agora, eu acho que tá em segundo lugar entre os times que tem mais títulos nacionais, né? E se for olhar isso, cota de TV ele tá no grupo com quem, sabe? Atlético Mineiro, que tem 2 títulos nacionais e um internacional. Tá com Vasco, que já tem... é, não sei quantos anos que tá vivendo, caindo, subindo. Botafogo, que já... Sim, Botafogo. Por que que o Cruzeiro continua no mesmo patamar, né?
Uhum. Por onde anda Botafogo? Um beijo, Botafogo.
Pois é.
A Botafogo só aparece pra ganhar do Atlético.
É.
É verdade. Mas assim... eu acho que... Oh, e olha só, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil ano passado contra o Flamengo. E esse ano contra o Corinthians. Os times que têm maior cota de TV, que têm a maior torcida do Brasil, assim. E foram anos consecutivos. Uhum. É, a nossa camisa é muito pesada e é pouco valorizada. É assim... ainda bem que a gente se orgulha, né, gente? Não abandona esse time.
De jeito nenhum.
Se dependesse do reconhecimento dos outros, enquanto isso, a gente vai ganhando aí, né?
Uma hora eles acordam.
Eu acho que o Corinthians tem 3 títulos a mais do que o Cruzeiro, que tem mais títulos de Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro é o maior copeiro do
Não.
Brasil, com mais título.
Palmeiras tem
É o
12.
Palmeiras, isso, é o
É.
Palmeiras que tá na frente,
Nacional,
verdade.
Palmeiras tem 12 e o Cruzeiro e o Corinthians estão tá empatados com 10, não é isso?
Isso, ai.
Isso. É
Isso.
isso que eu me lembre.
E só que o Cruzeiro é mais copeiro, né? Tem mais Copas, né? Obviamente, mais títulos de
É.
Copas, Copa do Brasil. E como a Lu falou desse aproveitamento que o Cruzeiro tem de todos os campeões aí, é o que tem menos participações, a gente vê como que é. A Copa do Brasil é tratada internamente no Cruzeiro, né? Que é muito. Então, quer dizer que, assim, quando tá na Copa do Brasil, é para ser. A dedicação é muito grande, né? Senão a gente não teria tanto título, não seria os maiores campeões da competição.
É, e eu peguei a lista aqui, olha só. É, de cotas de TV, Corinthians e Flamengo em primeiro lugar, depois em São Paulo, depois Palmeiras e Vasco, depois Santos. Aí depois o Cruzeiro tá no grupo com Atlético Mineiro, Botafogo, Botafogo, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Grêmio e Inter. Sim. Gente, não tem jeito.
Gente, Vasco e
Grêmio.
Santos na nossa frente.
É um absurdo isso. Há quanto tempo esses times não ganham nada? Santos ganhou em 2011, né? Vasco, gente. Vasco deve ter sido 2011 também, Copa do Brasil. Enquanto isso, o Cruzeiro passou 13, 14, 17, 18 ganhando título e continua no mesmo patamar. Isso é um absurdo. Por isso que foi muito merecido o Cruzeiro ganhar esse título. Porque de 170 milhões para Corinthians e Flamengo, o Cruzeiro ganha 60 milhões junto com esses clubes todos. E continua não tendo reconhecimento, é foda. É igual o Romero fala: respeita o Cruzeiro, porra. É o Chupa Corim, ó, Chupa Denilson que eles mandaram pra imprensa paulista depois do jogo contra o Palmeiras. É assim, sabe? É uma falta de respeito. Eu fico puta com isso. Enquanto isso, meu time vai ganhando título do mesmo jeito.
Teve o Neto também, né? Que falou que o Corinthians ia ganhar.
Ah, Neto.
É, mas teve que ficar segurando bandeira do Cruzeiro.
Bem feita.
Bem feito.
Não, mas é isso, gente. Eu fico meio indignada e ao mesmo tempo eu fico muito orgulhosa do time que eu torço, sabe? É muito orgulho. Igual lá na empresa que eu trabalho, todo mundo é atleticano, só tem eu de cruzeirense. Aí o dono lá da empresa: mas você não quer mudar pra Atlético? Não. Pra quê,
Nossa.
gente? Pra que mudar pra Atlético? Não, mas eles
Nossa.
brincando assim, falando comigo. Aí eu fiquei pensando, gente, qual seria a razão de mudar pra um time?
Em
Aí eu.
sã consciência.
Mas assim, independente de título, mas quando depende de título, sabe? Você fica olhando assim, gente, a diferença é muito grande. Nisso que o Cruzeiro tem o melhor aproveitamento na Copa do Brasil, o Atlético tem o pior aproveitamento entre os campeões da Copa do Brasil. Ele participou de todas as edições e ganhou apenas um título. Ele participou de 30 edições. O Cruzeiro, 22, sabe? Gente, tem que ter orgulho do meu time. Bom, o Atlético participou de 29 edições. Ele tem 3,45% de aproveitamento. E o Cruzeiro participou de 22 competições e tem 27,27% de aproveitamento. É isso.
Podcast das Marias.
Então é isso, gente. Com muita ressaca, mas com muita alegria, a gente vai encerrar o podcast mais feliz de todos, os 26 que a gente gravou até agora. A gente não xingou ninguém, a gente não cornetou ninguém. Gente, é a primeira vez que isso acontece. A gente não falou mal de ninguém. Você vê
Milagre.
como que a gente está com o coração aberto, a gente está muito feliz, a gente está muito orgulhosa do Cruzeiro, desse Hexa, e de torcer para o maior copeiro do Brasil e o maior campeão do milênio, independente de 2000, 2001, enfim, mas a gente é. A nosso time é do caralho mesmo, assim, né? A
Ganhe
gente.
títulos, Cruzeiro, que a gente devolve em podcast sem corneta.
É isso aí, gente. Então, a gente agradece aí. Acho que todo mundo está um pouco ressaqueado também do Hexa. Parabéns para todo mundo. Obrigado, Cruzeiro. Obrigado para todos. jogadores, diretoria, enfim. Né? Todo mundo que a gente reclama aqui, todos os podcasts, agora a gente está se sentindo agradecidas. Mas então, ó, sigam o podcast nas redes sociais. Podcast das Marias no Instagram, Podcast Marias no Twitter. Mandem e-mail também, podcastdasmarias@gmail.com. Podem sugerir pauta, mandem seus recadinhos, a gente lê aí com muito carinho. E vocês podem me seguir também no Twitter, Rafa Freitas. Aguardo vocês, um beijo pra todo mundo e é hexa, porra!
Podem me seguir lá também, no Isabela Santana, no Twitter. E é isso, falou, valeu pra todo mundo.
Podem me seguir lá no Twitter, minha arroba é Luciana Boá. E eu sempre falo aqui, temos lá na página do Facebook, uma cerveja, por favor, se você não usa Twitter, que nós estamos sempre ativas lá, nossas arrobas, e no podcast, arroba podcast Marias também. No Facebook é só seguir a página do Cerveja, que automaticamente todos os episódios já são carregados para lá. Então, caso você queira acompanhar a gente, pode ir lá. E lá no site do Cerveja já tem os links para acessar também o iTunes e o Spotify. E vocês também podem procurar em outras plataformas, como o Google Podcasts, que é muito bom, viu, gente? Eu indico. E nossa plataforma original é Anchor, que é bem bom, viu, gente? Mas é isso, eu acho que hoje eu falei demais. Desculpa aí se vocês não estão aguentando mais ouvir minha voz. Mas muito obrigada por chegar até aqui. Não é todo dia que a gente ganha um título, apesar que pode ser às vezes todo ano. Aí eu tô muito arrogante. É que o Cruzeiro faz isso com a gente, gente. Foi mal. Desculpa estar
toda arrogância será descastigada.
Mentira, gente. Faz isso não. Mas é isso, gente. Até semana que vem.
O meu Twitter é Samantha Santos P. O meu Instagram é Samantha CMS. Eu quero lembrar aqui do Cruzeiro Pédia, que patrocina o podcast. E a gente também tem o nosso podcast curtinho semanal, então também acha em todas as plataformas que o podcast das Marias está lá, o podcast do Cruzeiro Pédia também está. E eu queria aproveitar aqui, eu queria que vocês que estão aqui escutando esse podcast comentassem, pode ser no nosso Twitter, no post que a gente fizer falando deste episódio, qual que foi o episódio que vocês mais gostaram até esse, assim. Eu quero fazer uma coisa especial pra gente no fim do ano e eu queria saber a opinião de vocês. Qual que foi o podcast que vocês mais gostaram até hoje aqui do nosso podcast das Marias, tá bom, gente?
Pode escutar tudo novamente pra relembrar, até problema. É bom que vocês vão rir da nossa corneta, igual da semana passada, antes da final. A gente tava meio desanimado, meio triste. Agora essa semana estamos movidos a quase drogas aqui, de tanta animação.
Os momentos de desespero, né?
A gente xingou tanto mano que não passaria de fase na Libertadores. Então, da primeira fase. Mas assim... estamos aqui.
Mas pode ser momentos felizes também, viu, gente?
Podem rir da nossa cara, mas também de felicidade, viu, gente? Corações com a mão para vocês.
Então é isso, gente. Semana que vem estamos aqui de novo e espero que, de novo, com esse tom feliz, com mais uma vitória no Brasileiro, porque o sétimo lugar é nosso. Até lá.
Até.
Nós somos Cruzeiro, tetracampeão brasileiro, nada mais interessa, nós somos hexa, Tantas vezes Cruzeiro, meu clube querido, abri mal da minha vida para poder estar contigo, parar com este sentimento eu não consigo. E não importa onde fores jogar por toda a vida, vou te acompanhar. Tum, 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 parte homofóbica censurada. Eu sou o Cruzeiro. Meu sentimento não vai parar. Olê, 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 olá. Dedé, eu te amo. Arrascaeta, eu te amo. Por favor, me exila no Uruguai. Porque ele tem sua história, Ezequiel tem Copas do Brasil.